Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Colo a crise na família e na classe média, filmada por Teresa Vilaverde. Ciúme, uma comédia negra sobre o cotidiano com Karim Viarra. Compaixão, um drama biográfico sobre a tentativa de dar a volta ao mundo do velejador Donald Crowhurst. Colo é um filme sobre a crise, as dificuldades de uma família e da classe média portuguesa. A jornalista Lara Marques Pereira diz-nos como é que Teresa Vilaverde filmou o impacto da crise económica no círculo familiar.
Uma adolescente vive com os pais em Lisboa no contexto da crise financeira que deixa o pai, interpretado por João Pedro Vaz, sem emprego e sem rumo. Quando a jovem chega à casa, ele desespera porque a mulher, a atriz Beatriz Batarda, ainda não chegou e pode ser que nunca mais volte.
Onde é que estavas? O que é que aconteceu à mãe?
Também não sei. Eu fui lá abaixo, dei uma volta. Não sei o que lhe aconteceu. Pensei que já pudesse ter até chegado sem o ver.
Telefona?
Já telefonei.
E?
Nada.
Sem bateria ou não atende?
Desligado. Estou com medo que ela não volte.
Que parado, pai. Não digas isso.
Eu não estou a falar de lhe ter acontecido alguma coisa. Estou a dizer que ela pode não voltar para mim.
Mas o que é que fizeste?
Não fiz nada.
Teresa Vilaverde volta a filmar a família, neste caso a família da jovem Marta, interpretada por Clara Jost, filha da cineasta, uma adolescente apanhada pelos efeitos da crise, que antes de ser financeira é algo mais.
O que eu sinto e cada vez penso mais nisso é que se nós todos não tivéssemos numa já outra crise antes do momento em que apareceu essa coisa que depois todos chamámos crise, se calhar não tínhamos sofrido de uma forma tão bruta, se calhar tínhamos reagido mais, se calhar não tínhamos ficado tão cada um no seu canto.
Não há dinheiro, não há esperança, nem perspectiva de futuro. E, acima de tudo, não há capacidade para lidar com a situação.
O que é que vais fazer hoje? A mãe deixou a conta para o passo. Como é que queres que eu faça? Há mais coisas para além de andar para lá e para cá.
Há coisas aí para levar para comer.
Comer, comboio, escola, comboio, comer. Como é que eu vivo? Não vivo?
Cala-te, Marta.
20 anos depois de ter olhado para uma face escondida da sociedade portuguesa no filme Os Mutantes, Teresa Vilaverde quer mais uma vez falar da fragilidade dos laços de família, numa sociedade incapaz de lidar com o sofrimento dos outros. Mas em Colo não há um grito de revolta, há a constatação do silêncio com que muitos viveram a crise.
O Colo é um filme que não é um filme de denúncia. Eu acho que é um filme que fala de coisas que todos nós conhecemos, só que eventualmente falamos pouco sobre essas coisas. Portanto, eu acho que é um filme muito sobre o nosso próprio silêncio, mas de nós todos. E o nosso hábito até de sofrer em silêncio, de não partilhar as coisas que são realmente do nosso sentimento mais íntimo. Portanto, eu sei perfeitamente que com este filme não estou a falar de uma coisa que as pessoas que possam ver não conheçam. Pelo contrário, eu acho que é um filme todos nós sabemos o que aquilo é, mas todos nós falamos pouco sobre tudo aquilo, quer dizer, sobre a própria família, não é? Porque o que acontece no filme e que acaba por ser, enfim, uma forma de desagregar daquela família, podia não ter acontecido se nós fôssemos um bocadinho diferentes e se nos tratássemos uns aos outros dentro da família, no círculo de pessoas à nossa volta, de uma forma diferente. Portanto, não é um filme de denúncia e de descoberta como eram os Mutantes.
Não aguento mais tanta mudança, tanta coisa que não se percebe. Estás muito diferente. Desapareces dias seguidos, trazes para casa coisas que ninguém sabe como é que vieram aqui parar, trazes dinheiro, trazes um telefone. O que é que está a acontecer aqui? Não te reconheço. Eu não te reconheço. Estou muito cansada. Não aguento mais isto. E se nunca mais arranjares um trabalho? A culpa não é minha.
Nós também temos que falar sobre o silêncio, até para, se calhar, transformar, em muitos casos, o silêncio depois num grito. Se calhar o silêncio é mais grave.
Colo foi apresentado no Festival de Berlim já depois dos tempos da Troika em Portugal, que, aliás, não são explicados no filme. Há uma situação de crise financeira e de fragilidade naquela família e há uma espécie de vislumbre de como tudo se pode voltar a repetir, mesmo que seja de forma diferente.
Se calhar devíamos pensar e refletir bastante sobre o que aconteceu, a forma como nós reagimos àquilo naquela altura. Até porque nós sabemos que muitas vezes estas coisas são um pouco cíclicas e se calhar vai acontecer outra vez e nós temos que reagir de outra maneira.
Eu não sei se é justo ou se estou a ser injusta, mas se eu também não quero ficar esquisita, eu tenho que sair daqui. Respirar fora daqui. Já chega.
Com o pai em depressão profunda e a mãe a tentar resistir, a jovem Marta fica sozinha, entregue à adolescência. Todos estão a precisar de colo e procuram refúgios numa cidade que é Lisboa, com caminhos por descobrir.
Eu acho que esta cidade ainda tem muitos lugares escondidos e recantos. Ainda é possível, quase, eu acho que foi um pouco isso que eu quis fazer no filme, quase como, por exemplo, às vezes abrimos uma, como se abríssemos uma porta e vamos parar a um lugar que não tem nada a ver. E eu acho que no filme, quem vai para o pé desses lugares, do rio, da água e tudo isso, são os adolescentes, os jovens, que de alguma maneira, se calhar, ainda procuram sair das quatro paredes, não é? E ir para a rua e ir para... simbolicamente, intuitivamente, se calhar é uma coisa mais de intuição, irem para perto das coisas que são até ver perenes, não é? O rio, temos no filme também, no meio de tudo, um pescador, portanto, são coisas assim que são realmente importantes e que ficam no meio de toda esta confusão.
É na margem do rio que Marta vai procurar colo para lidar com a situação. Teresa Vilaverde já tinha filmado a filha em 2001, no filme Água e Sal, quando era ainda uma criança. Agora Clara Jost, juntamente com os amigos que entram no filme, trouxe uma ideia de juventude com uma energia muito particular.
Mesmo que eu escreva e o filme estava bastante escrito, há sempre uma energia, uma coisa que eles trazem, que é quase, às vezes, pode dizer como quase uma coisa de pele, não é? Trazem uma coisa que não se pode pedir, que é uma coisa que vem deles. E eu acho que no filme isso é muito importante, porque de facto ainda sentimos que pode haver uma brecha, uma fuga deste nosso estado de viver, deste nosso silêncio, e que vem dessas pessoas mais novas.
A esperança a abrir caminho para um futuro diferente. Em Colo, Teresa Vilaverde voltou ao tempo em que Portugal esteve mergulhado na crise para explorar a crise instalada na família e na forma como lidamos uns com os outros.
Teresa Vilaverde mantém-se atenta ao real e, sobretudo, às pessoas. Os anos mais difíceis da crise passaram, mas os efeitos persistem e o filme continua atual. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Este é um dos grandes filmes portugueses dos últimos anos.
Diz-se por vezes, e creio que, em alguns casos, com justificação, que os filmes portugueses nem sempre conseguem manter uma relação interessada e envolvente com o nosso tempo presente, com a nossa contemporaneidade. Pois bem, o mínimo que se pode dizer de Colo, de Teresa Vilaverde, é que é uma exceção e uma belíssima exceção. Estamos perante o retrato de uma família que vive as convulsões próprias da crise financeira que atingiu tudo e todos. E o que é muito interessante no trabalho de Teresa Vilaverde, também argumentista do seu filme, é que ela não encena aquelas personagens como símbolos do que quer que seja, mas sim como pessoas muito singulares, muito diferentes umas das outras, procurando, no fundo, não apenas sobreviver em termos económicos, mas também sobreviver através das relações que conseguem, e muitas vezes não conseguem, estabelecer uns com os outros. Admiravelmente fotografado por Acácio de Almeida, o filme é um caso modelar de uma visão realista, atenta aos sinais do cotidiano, que, no fundo, nos remete para problemas a que todos somos sensíveis. É, afinal, um filme português deste tempo para o nosso tempo que importa realmente descobrir.
Colo é um filme que mostra uma família vivendo esta dificuldade. A realizadora Teresa Vilaverde mostra onde chegamos nos anos da crise.
Colo esteve em competição no Festival de Cinema de Berlim, um filme escrito, realizado e produzido por Teresa Vilaverde. O Cinemax exibe duas curtas-metragens da realizadora na próxima sessão, domingo para segunda-feira, na RTP2.
A epopeia de Donald Crowhurst é dramatizada em Compaixão, um filme que mostra como este velejador, pouco experiente, tentou desafiar muitas probabilidades e ser o mais rápido a dar a volta ao mundo num trimarã. É uma história verídica que podemos ver agora num filme de Diamantino José.
Dreams are the seeds of action. We'd all do well to remember that.
James March, realizador de filmes como Homem no Arame, Dança das Sombras ou A Teoria de Tudo, assina agora o drama biográfico Compaixão. Este é um filme que nos faz recuar até à Inglaterra dos finais da década de 1960 e é uma iniciativa do jornal The Sunday Times que, motivado pelo sucesso de Francis Chichester, que dera a volta ao mundo em 9 meses e um dia num pequeno veleiro, efetuando apenas uma paragem em Sydney, Austrália, resolveu aumentar a parada. O desafio era dar a volta ao mundo, mas desta vez sem qualquer paragem. Inscreveram-se 8 profissionais experientes e uma surpresa, Donald Crowhurst, um velejador amador de 36 anos, casado e pai de 4 filhos. Para este homem, esta seria a única saída para tentar resolver os graves problemas económicos por que passava. Rachel Wise interpreta o papel da mulher de Donald, que terá de aguentar firme em terra a aventura que se desenrola no mar.
At a certain point it became too late. The house was mortgaged. They would have been financially ruined, so it would have been impractical for him.
A determinada altura já era tarde demais para não ir em frente. A casa estava hipotecada financeiramente, estavam praticamente na ruína. Foi uma espécie de sonho que se tornou realidade e a partir do momento que se torna realidade é impossível voltar atrás. Enquanto mulher, quando se ama alguém, não se pode amar apenas uma parte, ama-se o todo.
Love someone, you can't just love a certain part of them, you have to accept the whole of them.
Read it, a single-handed race around the world. It sounds miserable.
It sounds profound. Heroic. Never attempted before. No stopping this time. This is the highest rung. Cannot be bested.
Anyone who enters such a thing ought to have their head examined.
If you examine it till your heart's content, I've already sent in my entry form.
What?
What?
Are you serious? Claire, did you know this?
I did not. Examine it or give it a proper thrashing. Donald, what do you mean?
I shall claim the prize for you, my love. 5,000 quid.
Alone in a boat for 9 months. You're either drunk or mad.
Well, then we should have another drink immediately so that we can rule out madness. As Chichester said, any damn fool can circumnavigate the world sober. Takes a really good sailor to do it drunk. Same again.
I think she was certainly lonely and without her husband and
ela sentia-se muito só e, ao mesmo tempo, preocupada. Estes sentimentos ficaram ainda mais fortes por se tornar o centro das atenções por parte da comunicação social. Havia muitas pessoas estranhas em seu redor a questioná-la permanentemente. Ela nunca escolheu estar naquela posição, mas, pelas imagens que vi, até parece ter conseguido lidar relativamente bem com tudo aquilo. No entanto, consigo perceber a solidão que está por trás daquela cara e as saudades do marido.
Trying to put on this public face for her husband.
May I point out you don't have a boat capable of such a voyage?
We're going to build one.
Have you ever done anything like that before? That's the point. If I can do it, then so can the bloke who stares at the horizon. If I'm putting in the money, what are you putting in? Everything else.
Como Donald Crowhurst, surge Colin Firth, que pouco ou nada percebe da arte de velejar, mas explica como conseguiram contornar esta situação.
There's no way really I was going to learn the kind of sailing that he could do in the time I had, even if I was naturally talented at it, which I am not.
Seria impossível aprender a velejar como Donald Crowhurst em tão pouco tempo, mesmo que eu tivesse um talento natural. Tive algumas lições em Londres e mais tarde numa ilha. Foi uma aprendizagem básica, mas ainda assim muito importante, porque foi essencial para que eu soubesse o mínimo sobre a forma como deveria lidar com as cordas, lidar com o vento.
Knew what I was supposed to be doing when I'm pulling ropes about. You know, that's where the wind's coming from. That's where you've got to get, you know, how do you tack? What do you do with your boat?
A postura que eu deveria ter no barco era fundamental e por isso havia sempre alguém escondido a apontar a direção para onde eu deveria virar-me. Não poderia parecer um amador, apesar de estar a fingir.
So it was a mixture of all of those things, really. In the end, we are faking it. I was faking it.
This week, Donald Crowhurst has been posting at some remarkable speeds.
What do I do now?
A new single-handed record!
I'm out here alone!
I thought I could play the game better.
Um dos locais onde decorreram as filmagens foi Tynemouth, pequena cidade do condado de Devon. Foi aí que os principais factos da história original aconteceram.
Não é muito comum filmarmos nos locais originais. Geralmente fazemos isso em estúdio ou em locais parecidos. Neste caso, fomos até à pequena cidade onde o Donald partiu. Não sei se isso favoreceu o trabalho ou não, mas andar por aquelas ruas que tinha visto em fotografias ou nos documentários foi fabuloso. Isso transmitiu uma sensação de autenticidade. Depois, é impossível não gostar de Devon. Por vezes, é possível fazer um grande filme em locais horríveis, mas, neste caso, o local era simplesmente magnífico.
A great deal of pressure falls on the man alone on a boat. The sea shows no mercy.
Where are the leaders?
3,000 miles ahead.
If I go on, my chances of survival would be 50-50. If I turn back, I face certain ruin. I can't go on, and I can't go home. So where else is there? I'm here. What if I tell them I'm here?
É extraordinário porque foi ali que grande parte da história aconteceu. A ver as imagens da altura e comparar com o que se fez para o filme foi emocionante. Foi um grande trabalho de recriação.
Foi justamente em Tynemouth que Donald Crowhurst partiu no dia 31 de outubro de 1968, num frágil trimarã construído por si. Mas os maiores obstáculos ainda estavam para vir.
Tomorrow and every day after, my children will still need their father.
I will still need my husband.
Life must be lived. So the question becomes, what can you do to give it all meaning?
Drama biográfico que recorda a epopeia deste velejador que tentou dar a volta ao mundo sem estar preparado para uma proeza dessas.
Com Paixão mostra a viagem de Donald Crowhurst e o impacto da ilusão que criou há exatamente meio século quando tentou vencer a corrida em veleiro do Sunday Times.
Como é que uma pessoa de bem com a vida se transforma em alguém ciumento e amargo? É isso que vamos descobrir vendo O Ciúme com Karine Viard. A jornalista Margarida Vaz ouviu os realizadores e a atriz principal de Ciúme, Karine Viard, que interpreta esta mulher em conflito com o mundo.
Alors, comment vous sentez-vous?
Je comprends pas ce que j'ai.
Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse.
C'est fou comme elle danse bien.
Les autres n'étaient pas terribles, hein, Marc.
Os irmãos Fuenquinoso, David e Stefano, voltam a traçar o perfil de uma mulher e escolhem um tema tabu, o ciúme entre pais e filhos.
Pegamos nesta ideia tabu, que é o ciúme entre pais e filhos. Ninguém fala disto. É algo que não é bem aceito, porque é contra a natura ter ciúmes ou inveja dos filhos. Foi este o nosso ponto de partida.
D'en vouloir ou d'envier ses enfants. Donc le point de départ, ça a été ça.
O cineasta Stefano Fuenquinoso escreveu o guião e realizou o filme em conjunto com o irmão. Pretendia uma mulher em tensão permanente e invejosa sem motivos para isso.
On pense que les autres sont mieux, vont mieux, ont plus de bonheur que soi, son ami.
Pensamos sempre que os outros estão melhor, são mais felizes do que nós, os amigos, os vizinhos. É uma ideia que se tem quando estamos em baixo. Os outros parecem estar sempre melhor do que nós. O que queremos mostrar é uma mulher que continua bonita, que continua a atrair os homens e é formidável no seu trabalho. Mas na sua cabeça e no seu coração sente-se tão mal que não consegue ver as coisas positivas.
A ideia foi fazer uma comédia centrada numa mulher, a Nathalie, que atravessa uma crise de idade e tem ciúmes da filha de 18 anos.
É muito duro, quand même, cette période-là pour une femme.
A personagem atravessa um período muito difícil para uma mulher, emocionalmente e fisicamente. É a sociedade que evolui, são os filhos que crescem. Era interessante para nós um tema que fosse uma comédia, mas ao mesmo tempo que fosse real, que fosse uma mulher que, apesar de tudo o que fizesse, até a compreendêssemos um pouco. Realmente, ela vai muito longe, é invejosa, mas vive em sofrimento, está cheia de mágoas. Interessava-nos uma mulher que, apesar de tudo o que faz e de não ter desculpa, também gostássemos dela.
Ce qui est important, c'est que malgré tout ce qu'elle fait, c'est qu'on se dise cette femme, on l'excuse pas, mais on peut la comprendre et on l'aime.
O réalisateur et escritor francês David Fuenquinoso explicou que para suscitar ainda mais inveja, pensaram numa filha bailarina.
Et elle lui dit, tu privilégies le corps à l'esprit.
Ela critica privilegiar-se o corpo em relação ao espírito. É uma rivalidade artificial e absurda. Quando já não suporta mais a filha, ela vai procurar campos de rivalidade. O interessante é que não há nada a recriminar. A filha é adorável, é doce e é bonita. Esta mulher é uma personagem que tem inveja dos outros, mas na realidade ninguém à sua volta é mal intencionado.
Não há prise vis-à-vis des autres. Personne n'est malveillant autour d'elle.
Stefano Fuenquinoso diz que a escolha da profissão de Nathalie também foi intencional.
O fato de que ela seja professora, c'était important
O facto de ser professora era importante. Ela deveria ter na sua vida algo em que se sentisse bem. Ela é uma mulher generosa, apaixonada pelos seus alunos e alguém que gosta do seu trabalho. Para nós era importante que tivesse esta profissão.
Para nós era importante que ela fizesse esta profissão.
Para Stéphane, a personagem principal não tem filtros.
Ela regrette, ela diz, ela a des impulsions.
Ela age por impulso e depois às vezes arrepende-se, mesmo que por vezes diga coisas muito duras aos outros. Por exemplo, quando diz à melhor amiga que a filha é feia, na sua cabeça pensa que está a proceder bem, não é para magoar. É uma mulher sem filtros, não dá conta de que as outras pessoas não agiriam desta forma.
Ela não se dá conta, mas é certo que personne ne ferait ça.
Vous êtes marié?
Je l'ai été, mais j'ai divorcé.
Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie.
Il est venu avec elle.
Bah, c'est sa femme.
On part bientôt au McDi. Ah, moi tu m'emmenais à Dijon chez tes parents. C'est dégueulasse.
Habituados a trabalhar em conjunto, David revela que o segredo dos irmãos Quinquinos é a sintonia.
Déjà quand on est deux réalisateurs,
para quaisquer dois realizadores, o mais importante é uma visão em comum. Quando vamos para as filmagens, já trabalhamos muito em conjunto, na ideia e na escrita do argumento. O importante é ter uma visão exata que não seja contraditória. Sabemos perfeitamente onde queremos chegar e de que forma. O meu irmão, Stéphane, é um grande diretor de casting, está muito habituado a estar com os atores. É muito confortável um dos realizadores estar sempre com eles. E eu faço mais um trabalho de palco, mas todas as decisões são tomadas em conjunto.
On prend évidemment toutes les décisions ensemble.
A Delicadeza, uma adaptação do livro de David, foi a primeira longa-metragem realizada em conjunto pelos irmãos Quinquinos. No filme Ciúme, continuam a apostar no feminino. David conta que o guião foi idealizado e escrito a pensar numa só atriz.
O filme foi feito para Karen Viard, porque ela irradia simpatia em tudo o que faz.
Tudo o que ela pode fazer, uma simpatia incrível.
Para Stéphane, a atriz francesa superou as expectativas.
É bonito pensar na sua voz, no seu corpo e como se movimenta. Pensar numa atriz é também imaginar como vai encarnar a personagem. Na prática, ainda fez melhor do que imaginámos quando escrevemos as cenas.
Ela fará isso bem. Ela fez ainda melhor do que ce qu'on imaginait.
C'est la première fois que je vois Mathilde comme ça.
Félix par-ci, Félix par-là.
Et moi, rien. Elle papillonne tellement d'habitude.
Elle a eu beaucoup de copains?
Ah, j'en sais rien, j'ai pas compté. Hein.
Karine Viard aceitou logo o papel, mas quis ir além do ciúme e da inveja.
J'ai beaucoup réfléchi à ce que ça voulait dire pour elle, jouer quelqu'un comme ça, un archétype.
Refleti muito sobre o que sentiria a personagem para interpretar um arquétipo de uma mulher ciumenta. O filme chama-se Ciúme, é a história de uma mulher ciumenta. Mas pensei que também deveria representar outras coisas para além do ciúme. E foi o que fiz. Ela é realmente ciumenta, mas também é invejosa, infeliz, é desesperada, é enfadonha e ela é irresistível. Não deixamos de gostar dela, apesar de ser detestável. Foi uma personagem que me deu muito trabalho.
Não pode se empêcher de l'aimer, alors qu'elle est détestable. Ça demande du travail.
Nathalie é uma mulher detestável, mas em sofrimento.
É uma mulher que, a um momento donné de sua existência,
é uma mulher que numa determinada fase da sua vida entra em desequilíbrio. A filha, que sempre amou muito, que faz 18 anos, que quer ser independente, quer sair de casa e deixar a mãe. Este é o momento que vai desencadear na personagem Nathalie uma série de sentimentos inaceitáveis. Ela não quer que a filha a abandone. Ela sente que ainda não está preparada. O que está na base destes sentimentos contraditórios e inaceitáveis é um grande sofrimento. É a ideia de que vai envelhecer, de que a vida está a passar muito depressa e não tem vontade de perder o seu lugar.
Que a vida é passada muito rápido e que ela ainda tem vontade de que seja o seu tour.
Para Karine Viard, a sua personagem, apesar da maldade, revela um lado humano.
A vida vai quand même se charger de l'obliger à bouger un peu.
A vida vai obrigá-la a mexer-se, a mudar. É disso que eu gosto. É uma personagem odiosa e horrível, mas num determinado momento vemos que é parecida connosco. Foi esta ambiguidade que me interessou. Se no princípio nos rimos e dizemos é muito diferente de mim, a partir de uma determinada altura há muitas coisas minhas que vejo nesta personagem. Há muito de verdadeiro, de sincero e de humano. Acho que está bem.
Mas há quand même quelque chose d'assez vrai et d'assez sincère dans cette humanité-là. E eu acho que c'est bien.
A atriz francesa Karine Viard gostou de trabalhar com os irmãos Quinquinos. Sentiu-se em família.
Je sais pas ce que c'est que d'avoir des frères et j'avais des fois l'impression d'être au milieu du lit quand même, d'être entre les deux.
Não sei o que é ter irmãos e de repente vivo no meio deles. Eles são muito educados, muito atenciosos, muito amigos. Demos-nos muito bem os três e trabalhámos muito bem em conjunto. Umas vezes era um deles que estava de acordo comigo, outras vezes era o outro. Foi muito engraçado. Gostei muito destas variantes. Parecia que estávamos em família, foi muito agradável.
J'avais l'impression d'être un peu en famille. C'était assez marrant. Mais c'était chouette.
Com o filme Ciúme, David e Stéphane Quinquinos voltam a surpreender com uma personagem feminina, capaz de provocar risos e exclamações e, ao mesmo tempo, ser adorável e odiosa.
Bom dia, Antena 1. Chamo-me Stéphane Quinquinos, avec mon frère.
David Fuenquinos.
Somos irmãos e estamos muito contentes de estar na rádio portuguesa, num país de que gostamos muito. Estamos muito contentes que o nosso filme Ciúme, uma comédia com a atriz Karen Viard, estreie em Portugal. Esperamos que vejam e gostem.
E on espera que vous allez venir le voir et prendre du plaisir.
Obrigado.
J'agis par impulsion et après je regrette. Même si tu veux plus me voir, tu peux pas m'empêcher de t'aimer et de te défendre.
Je peux pas comprendre, toi tout va bien. En plus ta fille elle est moche.
Karine Viard tem um desempenho cativante no papel desta professora que não aceita a felicidade alheia.
Ciúme é uma comédia negra e que tem uma perspectiva surpreendente sobre uma das facetas da inveja, um dos pecados capitais.
Os dramas íntimos na grande cidade, os cortes entre gerações em períodos de profunda mudança, são filmados por Teresa Vilaverde em Colo. No cinema português, numa outra época, há meio século, vimos estes problemas e vivências no filme Os Verdes Anos, de Paulo Rocha. É o clássico da memória final desta sessão.
Teresa Vilaverde, a realizadora que agora podemos redescobrir através do filme Colo, começou a trabalhar em cinema em 1987 como anotadora no filme O Desejado ou As Montanhas da Lua, de Paulo Rocha. E não será abusivo considerar que muitos dos seus filmes, incluindo Colo, estão marcados por um desejo realista e social que não é estranho à herança do próprio Paulo Rocha. Vale a pena, por isso, evocar a sua primeira longa-metragem, Os Verdes Anos.
A primeira vez que vi a cidade de Lisboa, pensei comigo. Esta terra é como uma madama que tem que ser engatada com muito jeito. Nada de pressas, nada de deitar a mão antes do tempo. É preciso andar devagarinho, com o olho vivo, e não cheirar dos pés. É preciso, sobretudo, um homem lembrar-se que nasceu numa aldeia de patebos e aprender a aguentar-se. A minha vizinhança foi quase toda corrida da cidade. Vieram com uma pressa tamanha que bateram com o nariz no primeiro muro e ficaram espalhados por aí. Verdade seja que eu também não tenho uma morada para cartão de visita. Mas é por cautela. Tenho tempo de passar a melhor poiso. Nunca gostei de pressas. Os meus vizinhos devem desconfiar de mim, porque nunca me ouviram dizer que estava à rasca. Desaproveito não saberem fazer nada se não queixarem-se uns dos outros.
A voz pausada e austera de Paulo Renato introduz aquele que, sendo um conto pessoal, é também um drama coletivo. Esta é uma história de um tempo em que a cidade de Lisboa acolhia muita gente vinda de todos os recantos do país à procura de melhores condições de vida. Estava-se em 1963 e as chamadas Avenidas Novas eram o símbolo de uma prosperidade tão sedutora quanto equívoca.
Agora tenho de ir à rua... Cidade de Manchester.
Sei lá para baixo.
Isto quem não sabe é como quem não vê.
Amanhã é o meu dia de saída. Passo a semana à espera do domingo.
Você tem sempre os domingos livres?
Quase sempre. Os meus patrões gostam de passear.
Tenho o dia todo livre, não tenho é dinheiro. A minha irmã tem estado doente, tenho de mandar o dinheiro quase todo à minha mãe. Ainda no domingo passado andei por aí sem saber o que fazer. Um homem sem dinheiro é como um carro sem gasolina.
Algarve até ao aeroporto. É um passeio bonito e não custa dinheiro. Já lá foi?
Não fui, não.
Vai que vale a pena. Então, adeusinho. Tenho que ir à vida.
Os Verdes Anos vai evoluindo através da história da relação entre uma criada e um sapateiro. Ela é Isabel Ruth, ele Rui Gomes. As suas imagens, as suas vozes, os seus gestos ficaram inscritos na história do cinema português como elementos primordiais do cinema novo, sem esquecer, claro, que tudo isso se vivia e encenava através da música de Carlos Paredes. Lisboa surgia como uma cidade em período de profunda transformação, como se as novas marcas arquitetónicas fossem os sinais ambíguos de novos estados de alma de outras relações entre as gerações. Restaurado há poucos anos pela Cinemateca Portuguesa, o filme ajuda-nos a compreender melhor as raízes do nosso tempo, a sedução desses verdes anos que Teresa Paula Brito cantava num misto de alegria e tristeza, contemplação e utopia.
Era o amor que chegava e partia, estarmos os dois. Era um calor que arrefecia, sem antes nem depois. Era um segredo sem ninguém para ouvir. Era um engano e era um medo. Morte a rir nos nossos verdes anos. No nosso sangue corria um vento de sermos sós. Nascia a noite e ardia, e o dia acabava em nós.
Na final de sessão, recordámos Os Verdes Anos de Paulo Rocha, de 1963, a propósito da estreia de Colo, de Teresa Vilaverde.
Nos nossos verdes anos.
Já conhecia a Évora?
Não conhecia.
Vai custar-lhe adaptar-se.
Isto aqui é muito diferente. Custa mais são os primeiros 10 anos.
Então você é o novo professor do primeiro grupo.
Um professor exemplar e escritor famoso.
Na próxima semana vamos ver como o Fernando Vendrell filmou uma obra essencial de Virgílio Ferreira.
Acha que eu dava uma boa personagem para uma história?
Sofia estudou.
Não peguei num livro.
Eu sei que é filha do Dr. Moura, um grande amigo meu, uma pessoa de bem. Já tinha avisado o doutor que isto é uma casa de respeito.
Isto aqui é algum convento, é?
Está bem de ver que não, só quero dizer que esta casa...
Ou a presença de uma senhora faz isto por força um bordel.
Credo, meu Deus!
Apressa-te a viver bem. Vive a vida o mais intensamente que puderes. Vive o instante que passa. Vive intensamente até à última gota de sangue. Nada há nele que o distinga de mil outros instantes vividos. E, no entanto, ele é o único por ser irrepetível.
Aparição ganhou o prémio de melhor filme português no Fantasporto e vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Rui Fonseca e Jaime Antunes. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.